Olá a todos! Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Finalmente voltei. Hoje trago um dos tais episódios habituais, portanto, um bocadinho na linha de tudo o que já tinha sido feito neste podcast. Vou continuar a partilhar o meu projeto de transformar a Cozinha da Micas, naquele negócio de doces e bolos que um dia há de ser uma loja. Vou continuar a fazer essa partilha convosco porque só faz sentido para mim. Mas é uma coisa que, como eu vos tinha dito, não está a avançar tão depressa como eu queria, infelizmente, ou felizmente, porque quer dizer que estou com outros projetos profissionais muito aliciantes neste momento e não consigo chegar a todo lado, ou pelo menos não consigo avançar à mesma velocidade em todo lado. E neste momento a Draft é um meu foco principal, não único, mas principal, e por isso, e por sentir que é onde a minha energia precisa de estar mais neste momento. Vou continuar a avançar com essa ideia, sim. Aliás, tenho uns planos aqui já alinhados para as próximas semanas barra meses, mas não à velocidade que justifique um episódio semanal deste podcast. Já estou em paz com isto, queria mesmo só voltar a partilhar convosco para contextualizar. Portanto, aqui neste podcast, nesta fase inicial, vamos voltar a ter episódios como tínhamos antigamente, portanto, quando o episódio começou, sobre temas relacionados com alimentação e cozinha. E temas que vocês sugiram, estão sempre à vontade para me sugerir os temas que vocês quiserem. E talvez quando eu conseguir ganhar coragem, para avançar com essa parte, teremos convidados. Mas pronto, nesta fase quero só voltar a ter a regularidade que tinha antes e habituar-vos a ouvirem-me. E pronto, e depois lá inserimos aqui quem tivermos que inserir e quem faça sentido no meio destas nossas conversas. Hoje vamos falar então de um tema que eu já queria falar convosco há algum tempo, que são as especiarias. As especiarias são uma componente muito importante e que pode fazer muita diferença na cozinha, seja em doces ou não, e há certas especiarias ou temperos mais comuns que são usados repetidamente em várias receitas. E é exatamente por isso, por aí que eu quero começar hoje. Em primeiro lugar, temos a páprica, que é um termo genérico para um tempero feito de pimentão vermelho seco moído. Este pimentão, especificamente, pode ser doce ou picante, apesar de o doce ser o mais comum, portanto, o pimentão doce. Normalmente, a páprica é feita com uma combinação de pimentos vermelhos, portanto, não é apenas uma espécie que é utilizada. E é mais usada para temperar carnes grelhadas ou para adicionar aquele aroma fumado a pratos com sabores mais usados. Eu, por exemplo, nós comemos carne lá em casa e muitas vezes uso para temperar carne de porco porque gosto muito deste aroma na carne de porco. Em segundo lugar, temos o cominho. O cominho está entre as especiarias que mais aparecem nas cozinhas orientais e talvez porque tenha um sabor quente que combina muito bem com vegetais frescos, frango assado. É vendido em semente inteira ou já triturada. E claro que, como em todas as especiarias, trabalhá-las, não é? Triturar o cominho em casa traz sempre maior intensidade para o prato. Portanto, fica aqui a minha dica. O coentro ou os coentros na parte das especiarias, na prateleira das especiarias no supermercado, aparece na sua versão de semente ou semente triturada e tem uma enorme versatilidade e podemos encontrar em receitas muito clássicas de guisados com carne e até em pratos mais leves. Tem um sabor mais suave do que o sabor da própria planta, mais doce, quase frutado e é muitas vezes utilizado em conjunto com o cominho também. A mostarda moída ou mostarda em pó é feita moendo as sementes de mostarda e peneirando, o que resulta num pó bastante fino. Adiciona normalmente alguma acidez a pratos mais pesados e cremosos, ajudando a que não fiquem demasiado enjoativos. Depois temos a pimenta preta, isto ainda na lista das especiarias mais conhecidas, que, além daquele calor e picante característico, aumenta a nossa capacidade de saborear os alimentos. Ela estimula as nossas glândulas salivares e faz com que acabemos por experienciar os sabores de uma forma mais plena. Este efeito, contudo, só acontece quando estamos a falar de pimenta moída na hora. Portanto, mais uma vez, trabalhar a especiaria em casa, trazê-la na sua forma mais inteira e trabalhá-la em casa, contribui de uma forma muito mais intensa para os nossos pratos. No caso da pimenta, especificamente, a partir do momento em que a casca dura e preta do grão se quebra, o aroma vai desaparecendo, ou começa por desaparecer imediatamente e depois o resto vai desaparecendo ao longo do tempo. E, portanto, quanto mais rápido nós utilizarmos depois de partir esta casca dura, mais sabor nós vamos trazer para o nosso prato. E, por último, uma das conhecidas, e há uns anos isto esteve super na moda, no mundo da alimentação saudável e reparem, não reparem, mas tenham em conta que eu estou a usar alimentação saudável entre aspas, porque, enfim, sou bastante irónica neste tema. Foi muito famosa, mas provavelmente não sabes, se apenas apanhaste essa vaga, que esta especiaria também engloba mais do que uma pimenta. Ela costuma ser composta, sim, por pimenta cayenne, mas também por uma variedade de outras pimentas secas moídas. E é utilizada para adicionar sabor aos alimentos ou para realçar outros sabores. Encontramos muito este tipo de pimenta na culinária da América do Sul ou na culinária mexicana. Pronto, estas duas pimentas de que falei são as mais conhecidas ou mais faladas cá em Portugal, mas existem imensos tipos de pimentas e picantes, porque existem também imensos tipos de pimentos e pimentões. Este episódio que eu estou a fazer sobre especiarias não é só sobre pimentas e por isso não me vou alongar, não vou ficar aqui a falar de pimentas durante 15 minutos ou 20 minutos, mas um bocadinho mais à frente vou falar-te então de outro tipo de pimenta, que é a pimenta chili, e que é uma variedade da pimenta de Malagueta e é super picante, porque constitui basicamente a própria Malagueta seca moída. Também na onda do mundo da alimentação saudável e somos todos pelos superalimentos, temos a cúrcuma ou açafrão da Índia moído. Esta especiaria vem de uma planta chamada rizoma de açafrão da Índia fresco, que se assemelha muito ao gengibre fresco na aparência, mas, se já viste, com proporções completamente diferentes, portanto é bastante mais pequenina. Hoje em dia já encontramos esta planta tanto em especiaria como na sua forma original, entre aspas, na maior parte dos supermercados cá em Portugal. E ela adiciona, principalmente e antes de tudo, uma cor muito amarela a qualquer prato, mas também um amargor de terra muito característico à maior parte dos pratos em que é inserida, todos diria. Tem um sabor relativamente suave, mas, again, mesmo muito característico. É amplamente utilizada na culinária indiana e no Sudeste Asiático, geralmente como uma mistura de várias especiarias, portanto não uma especiaria apenas. Pode ser usada para temperar peixes, frutos do mar, bem como grãos, caril, onde assenta que nem uma luva. Mas nem só de pratos salgados vive o homem, ou neste caso, esta mulher, que na verdade vive essencialmente de bolos e doces, ou viveria se fosse possível e enfim. Por isso, apesar das próximas especiarias que vou falar não serem exclusivamente utilizadas em bolos e sobremesas, são as especiarias que têm mais utilização neste meu campo predileto da cozinha e por isso achei que fazia sentido fazer aqui esta divisão entre as mais conhecidas e agora as mais conhecidas que me são mais íntimas porque tocam ao meu coração guloso. E começamos pela preferida, a que normalmente ninguém fica indiferente. Ou adoram ou odeiam. A canela é super versátil e traz sabor. A canela em pó é um complemento maravilhoso, seja numa sobremesa, com maçã, por exemplo, num banana bread ou numa tarte de abóbora. A maior parte da canela que consomes é, na verdade, cássia e não a verdadeira canela do Ceilão. Ambas são cascas secas de uma árvore, mas a cássia é muito mais barata de processar e, por isso, acaba por ser a canela mais comum que vemos nos supermercados. A colheita da canela envolve tirar a casca exterior da árvore e depois raspar o seu interior em tiras ou penas, que são secas ao sol e enroladas, dando-nos os paus de canela. Podes usar os paus de canela para aromatizar de uma forma mais subtil os pratos, sobremesas ou bebidas. Não te esqueças que, neste caso, a intensidade do sabor vai sempre depender também do tempo que deixas o pau de canela na tua receita. Ah, e se juntares um pau de canela à casca de limão e mel, dá um chá maravilhoso. Passamos agora para a noz moscada. A noz moscada é uma semente castanha e escura que daria origem a uma árvore tropical cujo nome não consigo pronunciar. Por isso, se tiveres curiosidade, o amigo Google vai esclarecer-te muito melhor que eu. Mas voltando ao essencial. É uma especiaria frequentemente utilizada em pratos salgados que levam a algum laticínio, como quiche, esparregado ou até em alguns bolos. No que toca a aproveitar todo o seu sabor, também aqui o melhor é comprar a semente completa e moê-la em casa. Mas em alimentos com muitos temperos, noz-moscada pré-moída é mais do que suficiente. Temos ainda o cravinho, ou cravo da Índia, que é um botão seco fechado de uma árvore indonésia. Parecem assim uns parafusos pequeninos. Quando moído, tem um aroma super potente e é um desafio para limpar tudo onde toca. Fica perfeito quando usado com moderação em massas e pães, mas também na água de cozedura de uma fruta ou num caldo como tempero. Já o anis é um fruto seco, castanho, em forma de estrela, que tem um sabor quente. Funciona bem em alimentos doces e salgados e até em licor, o famoso licor de anis. Também é o componente perfeito para caldas. O cardamomo, ou as suas sementes, são usadas em muitos produtos de confeitaria nórdicos, doces indianos e também no chá chai, que é um dos meus preferidos. É também utilizado em pudins ou para temperar arroz. Combina muito bem com canela, cravo, noz-moscada e açafrão. E chegamos a outra estrela das especiarias, o gengibre em pó, que vem da raiz fresca seca, mas que não a substitui. O gengibre fresco tem um aroma mais floral e é mais forte, e o seco é mais picante e, além disso, na própria receita comportam-se de forma muito formas muito diferentes. O gengibre fresco é mais úmido. No entanto, algumas receitas podem tornar necessário reforçar o sabor do gengibre em pó com o próprio gengibre fresco ralado, por exemplo, para fazer pão de gengibre. Quando utiliza gengibre fresco para temperar uma receita, opta pelo ralador ou pelo raspador em vez de o picar. As lâminas vão pulverizar o gengibre e ajudá-lo a libertar todo o seu potencial de sabor, deixando para trás as fibras. Se gostares de gengibre fresco, podes também adicionar uma rodela ao chá de canela de que te falei há pouco. E, para fechar estas especiarias que mais utilizadas em bolos e doces, a mais conhecida, a baunilha. Na sua forma mais pura, temos os grãos da vagem, que é proveniente de um tipo de orquídeas, as orquídeas vanilla. Estes grãos são normalmente colhidos manualmente e é por isso que têm um sabor tão elevado. Quanto mais frescas forem as vagens, melhor é o sabor. E por isso, tenta procurar sempre vagens brilhantes, úmidas e algo flexíveis. Onde utilizar? Bem, bolos, pudins, gelados. O céu é o limite, desde que tu gostes do sabor. Falei-te das especiarias de que mais utilizo em pratos salgados e das minhas preferidas para pratos doces. Mas, até agora, falámos quase sempre de especiarias individuais, provenientes de apenas um elemento. Agora, chegou a altura de falarmos das misturas de especiarias mais conhecidas e também das que mais gosto. E vamos começar também por um preferido, o Pumpkin Spice, ou o Pumpkin Pie Spice. Este é um tempero muito utilizado nos Estados Unidos, exatamente para a utilização que o nome indica, para fazer tarte de abóbora. Mas eu acabo por utilizar em muitas outras receitas, porque é a mistura perfeita das minhas especiarias preferidas. Cravinho, canela, gengibre e noz-moscada. Num bolo de cenoura, em bolachas, até mesmo em panquecas. Podes comprar já feito, provavelmente encontras na Amazon Espanha, mas fazer em casa é tão simples que acho que vale a experiência. Se tiveres um moinho de especiarias ou encontrares cravinho em pó no supermercado, isto é muito importante, porque moer cravinho sem o eletrodoméstico certo pode ser uma dor de cabeça e sujar bastante. As ervas Provence são uma mistura aromática do sul de França que combina flores secas de lavanda com alecrim, sálvia, tomilho, manjerona e erva doce. E às vezes, cerfólio, manjericão, estragão ou salgado. São o clássico tempero para aves e suínos. E se ainda não experimentaste, vale a pena experimentar fazer uma manteiga de ervas para untar a pele do peru ou do frango antes de assar. Já o caril, e esta só descobri recentemente, é uma mistura de até 20 especiarias diferentes, entre elas coentros, cominhos, canela, cravo, açafrão e pimentão preto e vermelho. O caril de Madras é a versão mais quente desta mistura e o doce, mais doce, como o próprio nome indica. O caril tandoori é um dos meus preferidos, pelo seu sabor muito característico. Podes usar para temperar aves, peixe e até legumes. A mistura chamada Blackening Spice fiquei a conhecer nos Estados Unidos e até hoje não encontrei equivalente a que eu identificasse cá em Portugal. É uma mistura de paprika, cebola em pó, alho em pó, coentros, pimenta vermelha e pimenta preta. E é essencialmente utilizado para temperar frango, peixe, carne e vegetais grelhados. O za'atar, enquanto mistura de especiarias, é originária do Médio Oriente, muitas vezes utilizada em kebabs e vegetais. E é tradicionalmente uma mistura moída de tomilho, orégãos, manjerona, gergelim torrado, coentro e sumagre e sal. Já o pó de cinco temperos ou pó de cinco especiarias chinesas é uma mistura aromática e picante. E como o seu próprio nome indica, é uma mistura de cinco especiarias: cravo, canela, sementes de erva doce, pimenta de Sichuan e anis estrelado. O garam masala em pó é um tempero indiano feito de especiarias quentes como cravo, canela, pimenta, cardamomo e cumim. Pode juntá-lo, por exemplo, a cuscuz, a frango ou até utilizá-lo em chamuças. O chili também é uma mistura de especiarias e é o resultado da junção de pimenta chili, que já falámos, alho em pó, orégãos e cominho. É uma mistura que não é muito fácil de encontrar à venda em Portugal, mas que se não quiseres fazer em casa, podes encontrar também na Amazon Espanha. A qualidade do chili em pó comprado em loja depende tanto do chili usado quanto da sua frescura e nunca deves guardar o chili por mais de 6 meses. Como disse, estas não são todas as especiarias que existem, mas são algumas das mais conhecidas ou com que podes mais provavelmente cruzar-te por cá. Existem muitas outras e no campo das especiarias as misturas são as minhas preferidas de descobrir porque refletem sempre parte da cultura que as criou. Quanto às tuas especiarias e à forma como as guardas, resta-me dizer-te que, geralmente, a vida útil das especiarias inteiras é de 2 anos, enquanto as ervas moídas e secas normalmente duram até 1 ano após serem compradas. Claro que, como disse antes, as especiarias terão mais sabor quando usadas dentro desses intervalos de tempo. Portanto, não quer dizer que assim que passa o tempo não as possas usar, quer dizer que provavelmente não vai ter tanto aroma como poderia. Também por isso, sempre que possível, compra as especiarias inteiras em vez de moídas e trituras mesmo antes de usar, para conseguires sempre trazer para as tuas receitas mais e melhor sabor. Guarda as tuas especiarias em local fresco e seco. Eu sei que é tentador, mas evita guardar temperos e ervas no balcão ou perto do fogão, porque o calor, a luz e a umidade vão encurtar bastante a sua vida útil. Para verificar se as tuas especiarias estão frescas, basta esmigalhares uma pequena quantidade do pó seco ou da erva entre os dedos e cheirar. Se libertar um aroma vivo, ainda está bom para utilizares. Se o aroma e a cor do tempero desaparecerem, está na hora de reabasteceres a tua dispensa. As especiarias secas perdem algum aroma ao longo do tempo e quando as acrescentamos à receita diretamente da embalagem, provavelmente não vão resultar na explosão de sabores que procuras. E por isso, há alguns métodos que ajudam a enaltecer o aroma das tuas especiarias. Por exemplo, aquecer a especiaria em azeite ou noutra gordura antes de adicionar ao resto dos ingredientes, ao tacho ou à frigideira. Também podes simplesmente tostar as especiarias numa frigideira antes de as utilizares, mas apenas até sentires o aroma no ar. Cuidado, muito cuidado, para não as queimares. E pronto, chegámos ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado e que gostes de me ter por aqui. Eu gosto muito de receber o vosso feedback e de falar convosco e de preparar estes episódios da Among Us, o brutal. É assim o meu tempo especial. E estou muito feliz por estar de volta. Espero por ti e pelas tuas sugestões na minha página do Instagram ou no meu TikTok. Beijinhos e até para a semana.